Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa clamar o nome do Senhor Jesus, pois o Senhor nos diz que todo aquele que clamar o seu nome será salvo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amém? Gostaria de dar continuidade na nossa meditação no milagre que o Senhor Jesus realizou ali para aquele paralítico no tanque de Betesda, né? Relembrando que ali havia uma porta chamada Porta das Ovelhas e um tanque, né, chamado em hebraico Betesda. Aí nesse tanque aí, ou seja, ali rodeando aquele tanque, havia uma grande multidão de pessoas que estavam enfermas, cegas, coxos, paralíticos, né? Todos eles esperando um mover que acontecia uma vez ao ano, um mover das águas ali, que segundo acreditava-se, seria um dia no ano em que o anjo do Senhor ali ia agitava as águas e qualquer que caísse em primeiro lugar naquelas águas seria curado de qualquer enfermidade. E aí Jesus ali vai, né, passa ali. A Bíblia no começo relata que Jesus foi para uma festa ali dos judeus, mas ele não só ficou na festa, ele foi ali também onde havia tristeza, onde havia falta de esperança, e ali ele vai e encontra esse homem. E pelo Espírito de Deus, Jesus Cristo ali, ele sabia, ficou sabendo, em outras palavras, que aquele homem estava naquela situação há 38 anos, né? Chegando a ele e perguntando se ele queria ser curado. Ele então, né, ao invés de dar uma resposta direta dizendo que sim, ele simplesmente relata a impossibilidade que ele tinha, né? Já que ele era paralítico, ele não podia andar, ele não podia mover-se e ele não tinha ninguém que o ajudasse, né? E aí Jesus disse para ele então que ele levantasse, pegasse a cama dele e fosse para casa, e ele imediatamente foi curado. E hoje nós estaremos meditando a partir do versículo 9, que fala desse momento que ele é curado, que ele levanta ali, e que também, por ser um dia de sábado, os fariseus, que eram bem legalistas, eles começaram a criticar aquele homem, ignorando a bênção maior que tinha acontecido na vida daquele homem. É sobre isso que nós vamos estar falando hoje, sobre o farisaísmo, sobre o problema e a gente querer alcançar o reino de Deus através da lei, através da justificação própria pessoal, amém? Então, eu vou estar lendo a partir do 9 até o versículo 18, para nós começarmos a entender um pouco e discutir sobre essa questão do farisaísmo, que não é algo simplesmente daquela época, mas também desta atualidade, amém? Então estarei lendo do 9 ao 18, né? O capítulo, quero relembrar, é capítulo 5 do livro de João, versículos 9 ao 18, e logo mais estaremos, depois da leitura, orando e em seguida meditando, amém? Nos diz assim o relato. Imediatamente, depois de Jesus ter dito para ele levantar-se e andar, né, e tomar o leito, imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E, na, e aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não é correto, não é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o homem ali que foi curado respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha aqui, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Então, aqui temos algo maravilhoso para estarmos meditando. Amém? Então, vamos estar orando neste momento e logo mais estaremos meditando de uma forma mais profunda. Amém? Então, vamos orar. Pai, mais uma vez nós te louvamos, queremos declarar sim, Senhor, o nome do Senhor Jesus, esse nome que é sobre todo nome, esse nome, Senhor, ao qual, Senhor, todo, Senhor, que será salvo, Pai, por receber o teu Espírito Santo, estará, Senhor, clamando, porque é ao nome do Senhor Jesus que foi dado poder, Senhor, o direito, Senhor, para nós sermos verdadeiramente salvos, pois Ele é Senhor. E sendo o Senhor, Pai, Ele tem poder sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre a natureza. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos não só, Senhor, ter mais informações, mas queremos, acima de tudo, Pai, receber mais do Teu Espírito Santo, buscar mais e mais comunhão contigo, para que assim essas obras que o Senhor Jesus Cristo fez, Senhor, elas estejam sendo também realizadas através de nós, e obras maiores ainda, como disse o Senhor Jesus. Então, atrai-nos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, para que possamos estar mais e mais guiados pelo teu Espírito Santo. Também, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, pedimos perdão, Senhor, porque sabemos, Pai, que erramos, mesmo que não temos a intenção, nós erramos, nós pecamos, Pai. E te pedimos perdoa todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas prevaricações, assim como nós declaramos perdoados a todo e qualquer que nos devem. Também te pedimos, Pai, venha nos lavar, nos purificar, nos santificar. Lava-nos, Senhor, com a tua palavra. Lava o nosso corpo, as nossas vestes espirituais. Também, Pai, em nome de Jesus, que nós, Senhor, tenhamos, Pai, o nosso coração purificado e a nossa alma purificada, para que todo sentimento, desejo, seja proveniente do teu Espírito Santo. Também te pedimos que o teu Espírito Santo venha santificar o nosso espírito, Pai, para que assim nós possamos verdadeiramente seguir, Senhor, o teu caminho, o caminho do Senhor Jesus Cristo. E assim, Pai, vivermos, Senhor, sendo guiados totalmente pelo Espírito Santo. É em nome de Jesus que nós oramos, assim cremos e assim te pedimos. Fala conosco segundo a tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos, então, aqui, vamos ler do 8, né? Jesus disse para aquele homem, disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando leite, pôs-se a andar. E aquele era um dia de sábado. Então, interessante porque era bastante comum para todo o povo ali de Israel, né? Que na verdade a sua maioria com certeza seriam de judeus mesmo, porque judeu é a religião ou aqueles que nasceram na tribo de Judá, né? Então esses são chamados judeus também, mas em uma totalidade todos são israelitas, né? Hoje, por exemplo, se você for para Israel, você terá ali todos os israelitas nascidos, né, que tem com certeza descendência na carne de Abraão, mas nem todos são ou se dizem judeus, seguidores da lei de Moisés, do judaísmo. Então ali você vai ter cristãos, você vai ter até mesmo muçulmanos, entre outros, né, outras formas de religião. E aí, mas principalmente naquela época, a importância da guarda do sábado era realmente muito importante, muito forte, né? E esse homem, com certeza, ele sabia disso. Mas a alegria por ter recebido aquela cura que ele aguardava há 38 anos, pelo menos, né? Ele não... ele era tanta alegria que ele não conseguiu, em outras palavras, pensar no lado da religiosidade. Até porque é muito importante a gente lembrar que todas aquelas leis ali que foram dadas, na verdade, eram sombra das coisas espirituais. E aí é que estava o problema, né, no caso da religião dos judeus, o farisaísmo, que era uma das vertentes, vamos dizer assim, do judaísmo, a qual o apóstolo Paulo, ele era um fariseu e era uma das mais restritas. Então, é muito importante nós notarmos que quando nós, se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, o que acontece? Com certeza teremos muito problema, muita dificuldade em recebermos, né, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, né? Não, nem teremos o amor de Deus, nem também transmitiremos o amor de Deus. Por quê? Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. E aquele homem, irmãos, com alegria tão grande, depois de 38 anos vivendo naquela situação, esperando que alguém pelo menos o ajudasse, ele não tinha nem mesmo parentes, não tinha ninguém, como ele declarou. Não é à toa que ele estava ali aquele tempo todo. Mais uma coisa maravilhosa na vida dele seria aquela persistência, né? Então, eu acho muito importante que a gente entenda isso, que a gente seja persistente, né, naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que é bom, claro, né? Porque tem coisas que a gente vai ter que desistir mesmo. E como eu gosto de lembrar, antes tarde do que mais tarde. Então tem muita coisa, se aquilo não é vontade de Deus, se aquilo não é bom para você, então é melhor perder o quanto antes possível, né? Se desapegar do que demorar mais ainda e acabar tendo mais dificuldade depois de largar, abrir mão, renunciar, né? E seguir a vida conforme a vontade do Senhor. Então aquele homem foi muito persistente, a fé dele dava esse lado, vamos dizer assim, até mesmo rebelde no bom sentido, contra aquele estado de miséria que queria se instalar na vida dele, né? Então a fé realmente verdadeira, a fé viva, ela faz isso, ela traz uma rebelião santa nesse sentido, por assim dizer, não uma rebelião para a gente contra as autoridades, contra as pessoas, fazer anarquia, não. É uma revolta contra aquele estado de miséria que o inimigo quer dizer que a gente tem que viver, né? Então, e aí o homem, né, ele obedece e imediatamente ele se vê curado, tomando leito. Então ele pôs-se a andar carregando aquela cama dele, aquela maca. E aquele dia era sábado. Veja mais uma vez o Senhor trabalhando dentro do tempo. Para quê? Porque é no tempo que Deus trabalha, irmãos, e faz realmente todas as coisas acontecerem. Tudo, absolutamente tudo acontece dentro do seu determinado tempo, como nosso pastor sempre também nos lembra. Versículo 10 diz assim: por isso disseram os judeus, por ser dia de sábado, né, e ver o homem ali andando carregando a sua cama, os judeus disseram para ele, né, ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o teu leito. É, veja só a legalidade, veja só aquele lado tão seco, tão intrínseco, né, que a lei, na verdade, nesse sentido, ela gera. Ou seja, a lei, nesse sentido, ela mata a vida. Ela é importante. A lei, ela tem a sua importância, com certeza, como o apóstolo Paulo disse. A lei é boa, desde que seja usada para quem precisa, né? No entanto, irmãos, não é o objetivo de Deus trabalhar com a gente em nome de lei. Por quê? Porque nesse sentido, realmente, literalmente, a lei mata a graça. A lei mata o amor. Onde entra a lei, a graça não continua, né? A graça é, vamos dizer assim, nesse sentido, pelo menos para quem aceitar a lei, é assassinada, morre. Porque a lei respira morte, como disse também o apóstolo Paulo. E aí, os judeus, então, vivendo por lei, eles não poderiam sentir alegria, não poderiam sentir compaixão. Por isso que eu digo, eu imagino a vida do apóstolo Paulo antes dele aceitar Jesus. Fariseu do jeito que ele era, e quando eu estou falando Paulo fariseu, eu não estou dizendo, não estou me referindo ao farisaísmo barato, porque geralmente a gente pega essa palavra fariseu e simplesmente diz que todo mundo é fariseu no sentido de viver apenas de aparência. Não era o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem muito verdadeiro, muito sincero. Um homem que sinceramente dava cara aos tapas, né? Por quê? Porque ele acreditava mesmo na lei, na justificação pelo cumprimento da lei. Ele foi um dos homens mais sinceros na questão do farisaísmo, tá? Então, é bom a gente lembrar disso, porque Jesus também disse: se a justiça de vocês, ou seja, se o lado bonitinho que vocês pregam de vocês, a justiça de vocês não exceder, não ultrapassar, né? Quando fala exceder, né, sempre é algo positivo, progresso, para frente ou para cima, né? Não, se a justiça de vocês, que vocês se acham justos, não exceder e em muito a dos fariseus e dos hipócritas ou dos escribas, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Ou seja, existe sim uma justiça para nós que vivemos guiados pelo Espírito Santo. Só que essa justiça é a verdadeira justiça, que não se dá na imposição, na obrigação, na ameaça ou na gritaria. Não, é algo, irmãos, por isso que Deus chama a gente aqui a renunciar. Renunciar significa abrir mão daquilo que a gente acha bom, né, para ter o melhor. Então o Senhor é que tem o melhor mesmo para nós, igual a história do vinho ali, da água transformada em vinho, quando aquele mestre sala, depois ele diz: olha, normalmente sempre serve primeiro o vinho bom e depois o inferior, só que nesse caso o bom para eles tinha acabado, né? E agora ele chama aquele bom de ruim, em outras palavras, e esse que é o bom mesmo, o último que Jesus Cristo fez. Se o de Jesus era o bom mesmo, então o bom que era aceito como bom não prestava, era ruim, era inferior. E realmente, as coisas, Senhor, as coisas que o mundo oferece, as coisas que nós buscamos por nós mesmos, não tem comparação com aquilo que Cristo faz, né? O que Cristo faz excessivamente é melhor, verdadeiramente é o melhor. Então, eu fico imaginando o coração de Paulo, né? Como era um coração perturbado, um coração, irmãos, onde só via mal, onde só via pecado, onde só via gente fazendo coisa errada. Então imagina aquela mente perturbada, o coração perturbado. Por quê? Porque a lei respira morte. Amém? E aí a gente vê aqui, por exemplo, esses judeus aqui, eles não conseguem se alegrar, né, com aquele que recebeu a cura, que estava ali, sabe, radiante de alegria, né? Agora, é interessante que quando eles dizem isso para o homem que foi curado, hoje é sábado e não é correto você carregar o seu leito, ou seja, trabalhar. E o que foi curado lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Olha que coisa maravilhosa. Os fariseus, os escribas, irmãos, eles eram muito zelosos com a questão da lei. A Bíblia diz isso, Paulo mesmo diz isso, em Romanos, né? Eles eram zelosos, mas eles não tinham o quê? Eles não tinham entendimento. Amém? Então, muitas vezes, acontece também com a gente. Muitas vezes nós somos tão zelosos para uma organização, para uma coisa, valorizamos tanto as coisas aqui da terra, e me desculpe a expressão, mas muitas vezes nos tornamos muito grosseiro com as pessoas, esquecendo, irmãos, que o trabalhar do Espírito Santo é um trabalhar suave. Parece que não funciona, mas, irmãos, para aqueles que são chamados para a verdadeira graça, isso funciona e bastante. Foi como Paulo diz, a nossa pregação, né, é salvação para aqueles que realmente creem, né, que usam a fé que o Senhor deu, né, mas para aqueles que se perdem, é cheiro de morte, por exemplo, ele chegou a dizer. Então, irmãos, muitas vezes a gente é tão zeloso para as coisas deste mundo. Por exemplo, eu não quero criticar ninguém, mas a realidade, irmãos, é que assim, se a gente tiver que faltar em algum lugar, entre a igreja e entre o serviço, a tendência natural nossa é faltar na igreja. Isto por quê? Porque dentro daquela ideia de graça, que realmente muitas vezes não entendemos a verdadeira graça, né? Porque a verdadeira graça nos constrange a buscar uma vida melhor em Deus, uma vida melhor não no sentido da gente, pra gente, eu digo, a gente viver segundo a vontade de Deus, né? Então, entre faltar no serviço e faltar na igreja, com certeza, tenha certeza, 99,9% dos crentes, eles vão querer faltar na igreja e vão levar a sério o quê? O trabalho lá fora. Interessante, não é? Porque lá fora você não tem misericórdia. Lá fora, se você não for trabalhar, você não vai ganhar, né? Você vai ser criticado, você vai ser condenado. Será que a gente acha melhor viver, então, nesse caso, pela lei que nos condena do que pela graça? Olha, irmão, sério mesmo, se eu tiver que faltar, não sou irresponsável no meu serviço, tanto é que, graças a Deus, temos um bom relacionamento no emprego e tal, mas se eu tiver que faltar em algum lugar, por uma necessidade mesmo, de verdade eu vou faltar no serviço e não na igreja. Não estou falando isso para dizer que eu sou bom, eu só estou dizendo isso, irmãos, como eu me sinto bem fazendo isso. Sabe por quê? Porque, irmãos, se eu faltar no serviço, ou se eu for, não vai fazer tanta diferença, pelo menos em termos do dinheiro, né? Porque dinheiro vem, dinheiro vai. Agora, irmãos, o bom é quando a gente realmente honra o Senhor em primeiro lugar. Então, mas a maioria dos crentes pensa assim, né? Se tiver que faltar, falta na igreja. Se tiver que desfazer em algum compromisso, que seja na igreja, não lá fora. E aí as pessoas vivem um farisaísmo que, na verdade, irmãos, a gente tem que orar e tem que pedir ao Senhor que nos ajude, né? Nos revele o que está bloqueando a nós de vivermos uma vida realmente vitoriosa em Jesus, porque nós precisamos realmente, irmãos, orar e pedir ao Senhor para que nos revele o que está bloqueando o nosso relacionamento com o Senhor, as nossas atitudes erradas, né? Não se trata de pregar pecado, dizer, ah, você está pecando, tá fazendo... não é isso, né? Se bem que a palavra pecado significa o quê? Errar o alvo. E Deus tem um alvo para nós. Então você pode entender que pecado é errar o alvo, tá? Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito para a sua vida, né? Mas não se trata de pecado na ideia de condenação. Pois nessa questão Jesus já resolveu na cruz do Calvário. Então o que nós temos que fazer é nos apossar pela fé daquilo que do pagamento que Jesus Cristo fez. No entanto, irmãos, resta ainda para nós o quê? Né? Será que nós queremos verdadeiramente viver fora da vontade do Senhor, errando o alvo? Não, não é? Então nós devemos entender assim, tá? E se colocar diante do Senhor, meditar, né? Vigiar, que Jesus falou, vigiai e orai, para que a gente, irmãos, tenha o quê? A gente tenha verdadeiramente um relacionamento com o Senhor, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Para isso, irmãos, é muito importante a comunhão. Não dá para ficar sozinho, viver sozinho, ser forte sozinho. Eu costumo sempre exemplificar uma corda, por exemplo, né? A corda é feita de fiapos. Até uma criancinha recém-nascida, sem intenção, ela pode quebrar um fiapo daquele, né? Só um fiapinho daquele. Agora, todos os fiapinhos juntos, né? Nenhum homem forte pode quebrar, né? Toda a corda que é feita de fiapos pequenos, né? E frágeis, não pode quebrar. Veja a importância da unidade, veja a importância da comunidade, veja a importância de nós estarmos juntos, né? Entende, irmãos? Então, nós precisamos entender isso. Aquele homem, né? Finalizando aqui, aquele homem disse o quê? Ao que ele respondeu, ao que o criticou, dizendo, é sábado e não é lícito carregar. Ou seja, era só o que o fariseu podia fazer. Era só o que aqueles religiosos que tentavam se passar como justo diante de Deus, por isso que eles erravam no pior ponto. A ideia deles era sempre ficar vendo quem estava errado, ao invés de olhar para si mesmo. Eu gosto de dizer que a Bíblia não foi escrita, não é um livro de fofoca, portanto, não foi escrita para a gente ficar analisando a vida dos outros ou ficar falando mal dos outros. A Bíblia foi escrita para aquele que quer verdadeiramente ser mudado, transformado e que quer, acima de qualquer busca, agradar ao Pai, né? E aí eu acho forte essa e interessante e muito profunda essa resposta que esse homem deu. Ele respondeu o seguinte: o mesmo que me curou, ou seja, vocês não têm poder para curar ninguém, vocês só têm poder, em outras palavras, a palavra de vocês sai com energia, com força, para quê? Para destruir as pessoas, para atropelar as pessoas. Claro que eu acho que ele nem pensou nisso, tá? Mas eu acho que foi tão natural, mas eu fico pensando isso, né? O mesmo que me curou, ou seja, se ele pôde fazer o que vocês não podem fazer, ele tem autoridade, em outras palavras, para mandar eu fazer o que eu estou fazendo. Olha que interessante. Não que ele falou isso, tá? É meditação minha, né? O mesmo que ele falou o seguinte: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Ou seja, toda autoridade, tanto para curar, para libertar, para transformar, quanto também para dirigir, dizendo o que eu devo ou não fazer. Por isso que a palavra do Senhor diz, né? Romanos capítulo 10, acho que é versículo 8, se eu não me engano, que nos diz o seguinte, que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, aquele que dá ordens para você, aquele que te orienta, aquele para quem você deve respeito e honra, né? Se você confessá-lo, admiti-lo, recebê-lo como Senhor, você será salvo. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz. E na mensagem da semana que vem estaremos dando continuidade neste episódio maravilhoso. Amém? Eu vou estar também falando sobre a questão do farisaísmo, qual era o problema e por que havia tanto confronto contra Jesus a partir do farisaísmo. Amém? Deus abençoe e fique, né? Fique na paz do Senhor. Não esqueça, dê um dia ao Senhor, né? Não seja fariseu no sentido de dizer, ah, Deus não precisa da minha presença. Se você estiver falando isso, com certeza você está enganando a você mesmo, se deixando levar pela preguiça ou pelo desinteresse da sua carne. Mas lembre de uma coisa, aquele que nem ao seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, com certeza ele não fez qualquer coisa e não fez simplesmente porque ele podia fazer ou porque ele estava afim de fazer. Não, ele fez quando na verdade ele mesmo chegou a orar pedindo ao pai, pai, passa de, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele não estava fazendo o negócio na forma de irresponsabilidade, brincadeira ou alegria carnal, não. Era dureza para ele. Mas ele disse, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, se não, seja feito a tua vontade. Amém? Que você realmente possa oferecer ao Senhor algo que tem valor e não algo que lhe sobra apenas. Amém? Ou que você faz quando você quer, quando você acha. Amém? Pare e reflita nisso, em nome de Jesus, e deixe o Espírito Santo conduzir de fato você. Amém? Deus abençoe, esperamos você em um dos nossos cultos e estaremos semana que vem, se Deus quiser, juntos novamente. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana, em nome de Jesus, fique na paz. Amém.